são uma realidade diária na justiça eleitoral. Então, tanto por parte de governadores apoiando seus candidatos a prefeitos, assim como também do governo federal. Tivemos casos muito discutidos nas duas últimas eleições, em que a máquina pública, né, e os benefícios concedidos em violação à lei eleitoral não foram poucos. Então, me parece que, na prática, e a população vem percebendo isso, a reeleição vem gerando problemas e distorções, ainda que se possa pensar numa preponderância do legislativo com o fim da reeleição, mas aí o certo é corrigirmos as distorções também do legislativo, né? Transparência nas emendas, orçamento secreto. Então, cada vez mais eu realmente estou convencido de que o fim da reeleição retoma as nossas tradições e raízes republicanas, democráticas. E outro ponto que o professor Cláudio mencionou muito bem lembrado, sobre o controle da população, sobre o mandato e a qualidade dos mandatos, né? Existem vários outros instrumentos previstos na Constituição e nas leis eleitorais de monitoramento por parte da população sobre a gestão da coisa pública. Eu cito, por exemplo, a ação popular, apenas para dar um exemplo. Então, me parece que caminha bem o projeto, embora eu entenda que são poucas as chances de ser aprovado.
Cláudio Couto, a sua avaliação sobre o que a experiência acumulada nos dois modelos nos mostraram aqui no Brasil e em outros países?
A gente tem alguns outros casos, né, de países que não tinham reeleição e adotaram. Um dos casos é o da Argentina, aqui ao lado, né, que na reforma constitucional de 1994 instituiu a possibilidade de uma única reeleição, ou seja, de uma recondução. Outro caso interessante, que é o caso norte-americano. Nos Estados Unidos, até ali a presidência do presidente Franklin Delano Roosevelt, né, que foi o responsável pelo New Deal, nós tínhamos uma possibilidade de reeleições ilimitadas. E o próprio Roosevelt já caminhava ali para o que poderia ser um quarto mandato, que ele morre no meio do terceiro mandato, né? E o que se percebeu naquele momento? Se percebeu que aí era demais também, né? E os americanos fizeram o quê? Reduziram para uma única reeleição. E sem a possibilidade do presidente ser levado de volta a esse cargo posteriormente. Isso no campo nacional, né? No âmbito nacional, os Estados Unidos são uma federação ali muito complexa, e no nível estadual, a gente tem aí uma série de instituições que variam bastante. Tem lugar onde pode reeleição, tem lugar onde pode uma vez só, onde pode limitadamente, pode ter recondução depois de um interregno. Enfim, você tem várias possibilidades de acordo com aquilo que foi, né? A escolha do legislador, ou até mesmo do constituinte estadual nos Estados Unidos. E o caso do México, acho que é um caso interessante que o professor Flávio trouxe, né? O México realmente tem uma longa tradição de não haver reeleição com esse mandato mais longo de 6 anos, né? Nós tivemos ali durante muito tempo a vigência daquele regime, né, de um partido hegemônico, que era o PRI, o Partido da Revolução Institucionalizada, que fez a Revolução Mexicana e permaneceu 70 anos no poder sem, na realidade, uma efetiva democracia. Mesmo com a democratização do país, não houve a instituição da reeleição. Agora, veja, eu não creio que isso seja suficiente para evitar os riscos, só para a gente pegar o exemplo agora. O México é um país, né, que teve ali a gestão do Partido Morena, primeiro, né, e agora tem novamente a gestão do Partido Morena, sem a possibilidade de reeleição, né? O presidente Obrador, ele deixou para sua sucessora a presidente, porque ela se elegeu, e mesmo assim é um país que tem caminhado de maneira muito perigosa no sentido de um populismo autoritário. Nós tivemos ali recentemente uma reforma do Poder Judicial, que foi uma reforma muito complicada, né? Com eleições para todos os cargos no âmbito judiciário, inclusive na Suprema Corte, com uma substituição generalizada de juízes das mais variadas instâncias de uma única vez, permitindo que esse partido que detinha ali um momento de apoio, de maioria no país, ocupasse também com os seus favoritos as posições judiciais. Então, veja, não haver a reeleição não é, muitas vezes, a garantia de que se evitará o abuso de poder. Né? Há uma série de outros elementos que também precisam ser considerados. E só um último comentário: quando nós pensamos não em regimes presidencialistas, mas em regimes parlamentaristas, a gente não tem, claro, o estudo da reeleição da mesma forma que aqui, mas o que nós costumamos ver em muitos casos é a recondução dos primeiros ministros durante longos períodos. Né? A ministra Thatcher ficou 10 anos no cargo, o ministro Helmut Kohl, né, primeiro-ministro Helmut Kohl, ficou 16 anos na Alemanha. Nós vimos também depois a Merkel ficando muitos anos também ali na Alemanha. Enfim, No parlamentarismo, normalmente, não existe essa mesma preocupação e há casos de ministros que são muito longevos, mais, inclusive, do que presidentes em regimes presidencialistas. Então, as experiências são muito variadas em diversos lugares do mundo e, claro, né, sempre tem muito a nos ensinar.
Professor Cláudio Couto, professor Flávio de Leão Bastos, muito obrigado por vocês terem aceitado trazer os seus argumentos para que o ouvinte aqui da CBN possa tirar sua própria conclusão, desenvolver o seu pensamento crítico. E até posso dizer para vocês aqui de antemão que dos temas que nós propusemos aí ao longo desses dias todos, esse foi talvez o que trouxe maior participação de ouvintes a favor e contra a reeleição, o que mostra a importância e a relevância de que o parlamento se debruce sobre esse assunto. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Até mais.
Até mais. Obrigado. Um abraço.
E eu lembro que todos esses debates ficam à sua disposição lá na página da CBN no YouTube. Tem lá o vídeo, o debate, mas tem também no Spotify, tem no aplicativo da CBN. E você pode sempre levar à frente todos os temas que nós estamos tratando aqui. Aliás, esse é o 9º tema dos 50 que nos propusemos debater até a semana da eleição.
É isso, todos os debates estão disponíveis, então, lá no site da CBN. 10 anos da Rio 2016. Acompanhe agora a reportagem de Leonardo Dai sobre o legado que ficou para o esporte daquela Olimpíada histórica no Brasil.
É saque Brasil, 25 a 24, é o saque da medalha. É o ponto da medalha de ouro, o torcedor grita ace. O Wallace sacou no fundo, Juan Torena, Gianelli, Gianelli na ponta, saltou, sai, serve, bloqueio, fechou!
Parece que foi outro dia, mas já faz 10 anos que o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos. A 31ª Olimpíada foi oficialmente aberta num dia 5 de agosto e terminou no dia 21 do mesmo mês. Desde então, coube à marcha do tempo responder à pergunta: será que o Brasil aproveitou a oportunidade para crescer como nação olímpica?
O Brasil superou o recorde anterior, que era de 17 medalhas. Aí o Brasil pulou para 19 na Rio 2016 e melhorou depois. Tóquio 2021 foram 21 medalhas e Paris 2020 foram 20. O Brasil chegou a ser 12º na Olimpíada de Tóquio. O Brasil pulou daqueles países que brigam para ser top 20, no máximo top 15, para os países que a gente chama de países emergentes, que são os países que conquistam cerca de 20 medalhas por Olimpíada. Isso foi um passo importante. Poderia ser muito mais? Poderia ser muito mais.
Vai terminar! Termina a luta! Medalha de ouro para o Brasil! Brasil! Rafaela Silva! No Olimpo do Esporte!
A avaliação que você ouviu é de Guilherme Costa, especialista em esportes olímpicos do Grupo Globo. Ele acrescenta que a evolução do Brasil é acima da média dos demais países que sediaram Olimpíadas em um quesito específico: a manutenção do patamar de medalhas conquistadas nos jogos em casa.
Porque quando você sedia a Olimpíada, você tem mais investimento, você tem mais atletas participando, você tem a ajuda da torcida, você tem todos os olhares para si. Então é muito comum que o país perca o desempenho depois que sediou a Olimpíada. Com o Brasil isso não aconteceu. O Brasil manteve o desempenho. É claro que se você olhar o número de medalhas de ouro, o Brasil caiu. O Brasil conquistou 7 medalhas na Rio 2016, 7 medalhas em Tóquio 21 de ouro e 3 medalhas de ouro em Paris 2024. Mas eu acho que a melhor métrica para você medir o quão um país melhorou ou piorou é o número total de medalhas, né? Soma ouro, prata e bronze, que eu acho que é mais representativo. E o Brasil em Paris conquistou 20 medalhas. O Brasil, 8 anos depois de sediar a Olimpíada, conseguiu aumentar o número de medalhas. Tem medalhas a mais do que nos Jogos da Rio 2016.
Mas, afinal de contas, o que é evoluir como nação olímpica? Qual é a relação entre sediar os Jogos e conseguir melhores resultados? Pelo menos no campo teórico, o resultado do quadro de medalhas é apenas uma consequência, a ponta final de um processo que tem outro objetivo central. Sediar o maior evento do esporte mundial é a oportunidade ideal para desenvolver uma cultura de prática esportiva no país. Em outras palavras, oferecer boas condições para os jovens aos quais o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro Carlos Arthur Nussmann, falou na cerimônia de encerramento no Maracanã.
Os Jogos do Rio ficarão para sempre na memória e no coração dos homens, mulheres e jovens que foram tocados pela chama olímpica.
Uma década depois, dá para dizer que o Brasil falhou na lição de casa. As crianças que tinham 10 anos em 2016 serão adultos de 22 nos próximos Jogos Olímpicos em Los Angeles no ano de 2028. Os resultados nas categorias de base indicam que esse impulso da chama olímpica foi bastante modesto.
Então, de 2016 para cá, ou de 2009, quando o Brasil ganhou o direito de ser sede, não aumentou em nada o número de pessoas, de crianças que têm acesso nas escolas públicas ao esporte, ou que tem uma quadra, ou que tem acesso a algum esporte olímpico menos conhecido. Então, o Brasil não soube aproveitar isso, o Brasil não conseguiu fazer com que mais crianças e mais pessoas pratiquem o esporte. A grande maioria dos atletas que vão chegar com chances reais de medalha são os atletas que foram criados para Rio 2016. Se a gente pegar o Mundial Sub-20 de atletismo que foi disputado há 2 anos, o Brasil não teve nenhuma medalha e só teve 2 atletas nas finais. Então você me pergunta, pô, como é que vai o Brasil nas Olimpíadas de 2028? Acho que o Brasil vai bem dentro do nosso cenário. Conquistar 20 medalhas, talvez 4, 5 de ouro, se manter ali. Mas para 2032, aí já começa a complicar um pouco.
Um bom jeito de atestar como essa oportunidade não foi aproveitada é olhar para uma exceção, a canoagem. 2016 foi quando brilhou pela primeira vez o baiano Isaquias Queiroz, que ganhou 3 medalhas e depois ainda faturou mais uma nos Jogos de Tóquio e outra em Paris. Poderia ter sido um brilho isolado, fruto do talento do atleta e do trabalho meticuloso do técnico espanhol Jesús Morlán, já falecido. Mas não foi. A canoagem brasileira e mais especificamente a canoagem baiana formaram uma nova geração. E hoje, Isaquias já compete junto, por exemplo, de Gabriel Assunção Nascimento, baiano como ele, que tinha apenas 10 anos na Olimpíada do Rio e agora sonha com um grande resultado em Los Angeles.
O Isaquias é de Ubiataba, na Bahia, e muitos dos novos atletas que estão agora nas categorias de base conquistando títulos mundiais são ali da região ou da própria cidade do Isaquias. Ou seja, a cidade ali e a região entenderam que lá é um lugar apropriado para canoagem, muitas crianças foram fazer e conseguiram pinçar atletas campeões mundiais juvenis numa cidade pequenininha no interior da Bahia. Imagina fazer isso com cada um dos esportes. A gente achou 3, 4 atletas de altíssimo nível numa cidade pequenininha no interior da Bahia, o que daria para fazer se a gente conseguisse pinçar atletas ou crianças em todas ou em grandes cidades espalhadas pelo Brasil.
Tem um ponto de medalha, Brasil! Lá vem o Bruno, mão direita na bola, em cima do Nicolai, levantamento pro Lucas, vai subir o Mamute! Acabou nada! A bola volta pra quadra, Bruno! Acabou!
Diante de tudo isso, o Brasil comemora o seu salto olímpico, também impulsionado pela inclusão de esportes como o surf e o skate, que não faziam parte do programa em 2016, com a sensação de que esse salto poderia ter sido maior, e com o receio de que daqui 10 ou 20 anos, o maior legado seja mesmo a lembrança daquelas 2 incríveis semanas em que o Brasil e o mundo, representado pelo então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, se renderam ao encontro entre a Olimpíada e o Rio de Janeiro.
Foram Jogos Olímpicos maravilhosos na cidade maravilhosa.
Cidade maravilhosa.
Neymar, pode ser o ouro, partiu, parou, Neymar colocou pro gol! Do Brasil! Neymar balança a rede da Alemanha! Bota o ouro no peito, futebol masculino do Brasil!
De São Paulo, Leonardo Dai.
Agora às 7 horas e 57 minutos.
CBN Show da Notícia. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Saber tudo o que de mais importante está acontecendo no mundo em meio à correria do dia a dia pode ser bem difícil, né? Mas tem um jeito que ajuda muito.
Basta ouvir o podcast Panorama CBN para ficar bem informado de forma leve em menos de meia hora, sem precisar tirar as mãos do volante, da esteira ou da louça.
São 2 episódios diários, um às 7 da manhã comigo, Bianca Santos.
E outro às 7 da noite comigo, Leandro Gouveia.
É só procurar no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido por Panorama CBN para ficar por dentro de tudo.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, o Partido dos Trabalhadores oficializou neste domingo a candidatura do presidente Lula à reeleição em convenção partidária realizada em São Paulo. O petista busca o quarto mandato e terá novamente Geraldo Alckmin, do PSB, como vice, repetindo a chapa eleita em 2022. No discurso de mais de uma hora, Lula reforçou o combate à violência contra a mulher e afirmou que aos 80 anos está em plenas condições físicas para disputar a reeleição. No início da fala, o presidente comparou as candidaturas dele à participação de jogadores em Copas do Mundo. Disse que, se for eleito, pretende encerrar a carreira política ao fim do mandato. Ele anunciou como compromissos resolver definitivamente déficits da educação, criar um programa para idosos, fortalecer a indústria militar, manter a riqueza das terras raras para os brasileiros e desenvolver programas para a transição energética do país. Um atentado com um homem-bomba do lado de fora de uma delegacia no Paquistão deixou ao menos 14 mortos e dezenas de feridos neste domingo, segundo um grupo de resgate e uma autoridade policial regional. O ataque ocorreu em Kabul, uma cidade no Vale de Swat, onde manifestantes haviam se reunido entoando slogans contra militantes e exigindo paz. Segundo as autoridades, as vítimas incluíam 5 policiais e 8 civis. A cantora espanhola Rosalía, em turnê em Buenos Aires, pediu desculpas aos fãs argentinos após as críticas que recebeu por uma publicação nas redes sociais sobre a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo. Com lágrimas, Rosalía citou, no sábado, a polêmica provocada por republicar um vídeo que celebrava a vitória da Espanha e insinuava uma crítica à rival argentina. Rosalía lembrou a primeira apresentação no país sul-americano e cantou um trecho do sucesso Pienso Tu Mirá. Os fãs se uniram em coro à cantora. Horário de Brasília, agora 8 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito bem-vindos à última hora do nosso Show da Notícia aqui com a Isabela do Carmo, que está na produção aqui no estúdio. A Karina Almeida deixou as entrevistas previamente marcadas. Na mesa de som, Bruno Carvalho e Juliano Fonseca. Agora são 8 horas e 4 minutos. Vamos agora à nossa entrevista. Estamos com Paulo Galvão, meu amigo Paulo Galvão, apresentador do CBN Madrugada, que está lançando o livro Quem Você Ajudou Hoje? O livro que sai pela Alta Books. Aliás, antes de mais nada, Galvão, que alegria!
Ô,
bem-vindo ao CBN Noite Total, boa noite!
Prazer enorme estar aqui, Tânia, muito obrigado a você, a Karina Almeida, o HD que está aqui com a gente também. Muito obrigado por vocês abrirem esse espaço para eu falar um pouco sobre essa obra aí, que foi uma construção aí de uns 3 anos, mais ou menos.
É, então, quero saber tudo. É, e aliás, tudo é muita coisa, vamos ver se a gente dá conta de tudo. O livro tem 2 subtítulos que resumem bem os assuntos que você desenvolve, né? Um sobre educação, que é aqui em cima, né? Como a educação focada no coletivo e não no indivíduo pode ser a chave para a construção de um país menos desigual. Vamos falar sobre a educação. E o outro subtítulo aqui embaixo é sobre a radicalização política. E aí é o seguinte, o que fazer para combater a radicalização que mina as chances de o Brasil avançar e retomar a confiança na política e na democracia. Muitos temas e você faz uma provocação maravilhosa com o seu livro. Galvão, antes de mais nada, o que te motivou a escrever, né? Que inquietações ocuparam a sua mente para você escrever esse livro?
Acho que tem 2 vertentes, viu, Tânia? Uma é a questão da desigualdade social, que está aqui embaixo nessa questão da educação, que eu acho que vai ser realmente o caminho, né, para a gente mudar essa desigualdade. E a outra questão é o que o cientista político americano Larry Diamond chamou de recessão democrática. É um fenômeno que vem sendo observado já de uns 15 anos para cá, e não só no Brasil, mas no mundo todo. E as pessoas, simplesmente porque a democracia não está conseguindo atingir os seus objetivos, os seus anseios, essas pessoas, em vez de simplesmente votar em outros políticos, escolher outros para dirigirem o seu país, o seu estado, simplesmente estão se voltando contra o sistema e achando que existe a possibilidade, de repente, de vir um salvador da pátria, o que é extremamente preocupante. Eu começo o livro trazendo uma pesquisa que mostra que aqui no Brasil, mais da metade da população, no ano passado, achava que seria positivo motivo se aparecesse alguém que, mesmo agindo fora da Constituição, pudesse consertar o país. Quer dizer, isso é extremamente perigoso, principalmente no ambiente que a gente viveu recentemente de quase ruptura institucional. Então, esse foi um dos principais motivos que fizeram com que eu me debruçasse nessa obra.
A democracia por si só não resolve os problemas, né? Mas ela ainda ela é necessária.
Demais.
A solução está nela.
Claro, né? Eu coloco lá, a solução para a democracia é mais democracia. O problema é que as pessoas estão esperando da democracia algo que a democracia não pode oferecer. A gente tem que lembrar sempre o Winston Churchill, né, que falava que a democracia é o pior sistema de governo, exceto os demais. Por que que ele construiu a frase assim? Porque ele admite, né, que as fragilidades da democracia. E se a gente pensar num ambiente como o Brasil, né, que eu sempre falo que é um país colossal, plural e desigual, ou seja, há diversas demandas conflitantes, obviamente que haverá embate, haverá faíscas, mas isso, né, o Raymond Aron já dizia que a política é essencialmente conflitiva. Então, cabe aos nossos governantes, cabe aos parlamentares não querer achar um consenso, porque a gente não vai ter consenso, eles têm que administrar o dissenso. É isso que vai acontecer.
E a gente tem que saber lidar com o dissenso. Esse é o desafio da democracia, né? Eu lidar com você que pensa diferente de mim.
Exatamente.
E vice-versa.
É o que não está acontecendo, infelizmente.
Não está. Né?
Essa é uma vertente importante também do livro, que aí eu vou buscar lá no John Stuart Mill, que lá no século XIX já nos lembrava da necessidade de manter a arena aberta. Acho que esse exemplo que ele dá é muito importante. Por que manter a arena aberta? Ainda que você tenha uma opinião formada sobre um assunto, é importante que você ouça opiniões divergentes, ou para fortalecer os seus argumentos, ou para, de repente, mudar de ideia, mudar de opinião. Né? Eu não defendo a metamorfose ambulante, né, do Raulzito, não. Agora, como é que a gente vai, voltando aqui para a questão da política, a gente vê muita gente falando, eu estou fechado com tal política, eu estou fechado com tal partido. Como é que a gente vai se fechar com alguém na política hoje aqui no Brasil, se não há coerência, né? Um dia está de uma forma, outro está do outro, metade do Congresso, o centrão lá, vai da direita para a esquerda de acordo com as conveniências, está no centro, que é o lugar mais perto para ir para a direita ou para a esquerda. A gente está vendo aí, o pessoal está todo mundo aí, né, na eleição, não vou ficar com nenhum lado. Por quê? Para eles tanto faz quem vai ganhar a eleição, eles querem estar com quem vai governar. Então, como é que num sistema desse a pessoa tô fechado? O que eu defendo lá é que a gente se feche com os nossos ideais, né? O que a gente pensa que deve ser implementado para o Brasil, os nossos valores, e aí muitas vezes você vai encontrar esses valores no espectro da direita, de repente no espectro da esquerda, no centro. Agora, eu coloco lá, eu não tô fechado nem comigo mesmo.
É isso. Aliás, vamos falar já sobre essa questão. Vocês perceberam, né, que Galvão cita vários pensadores das ciências sociais, sobretudo. O livro é recheado, ele resgata todos esses pensamentos, né, das ciências sociais e tal, para trazer para o Brasil contemporâneo. O livro é sobre o Brasil de hoje, né, sobre Sim. os nossos dilemas hoje no Brasil, que não são poucos. E aí, então, Galvão, já que você falou de direita e esquerda, você no livro faz uma crítica a essa dicotomia que existe no Brasil, né? Ou eu sou aqui ou eu estou ali, sendo que existem nuances. Você, por exemplo, pessoalmente, você é uma pessoa de centro. Então, o que é você?
No livro está muito claro isso que eu defendo, né? Eu defendo o social-liberalismo, que a gente pode entender como a legítima terceira via, que nasceu lá na Europa, no trabalhismo, né, de Tony Blair, tal. O que, que é esse social-liberalismo? É você ter uma economia de mercado, né, que gere crescimento econômico, né? É o capitalismo. Porém, você tem que ter um Estado, e quando eu falo Estado é Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, empenhados em fazer uma melhor distribuição desta riqueza, em tratar de forma desigual os desiguais, como nos ensinou Rui Barbosa lá no começo do século XX, na Oração aos Moços. Então, repetindo, um Estado liberal que gere crescimento, mas que tenha mecanismos, ferramentas para melhor distribuir essa riqueza, algo que historicamente nunca foi feito no Brasil. Delfim Neto falava lá atrás, né, os nossos ouvintes mais antigos, né, devem lembrar, que precisa esperar crescer o bolo para depois dividir o bolo. Quantos bolos já cresceram nasceram e foram degustados apenas pelos poderosos, pela elite, e a população brasileira está esperando. Então, Tânia, e uma coisa que eu defendo já para engatar aqui é que nós temos aqueles que estão numa posição de privilégio, e eu nos coloco nessa posição, e eu coloco no livro lá que quem está lendo o meu livro tem que se colocar numa posição de privilégio. Não estou falando de super ricos, não, né? É só ver os dados do nosso IBGE do Brasil. As pessoas que estão em posição de privilégio, né, para que a gente possa alcançar uma sociedade melhor, primeiro precisam entender e aceitar esta situação de privilégio. E depois, um segundo passo, é olhar para o lado e querer que isso mude. E aí que a gente entra na questão da direita, da esquerda, tal, porque o espectro da direita é conservador, né? Quer conservar isso. Eu não sou conservador, é um anticonservador em essência. Não, o que tiver bom, a gente conserva. Agora, eu pergunto para nosso ouvinte aqui do CBN Noite Total, nosso ouvinte, tá bom assim? Não tá, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que mudar.
E essa concepção também que você fala no livro, de quando a gente está numa sociedade, às vezes o que é você ter a clareza de que você precisa pensar no coletivo, né? Porque às vezes tem uma política que, para a minha classe social, ela é benéfica, mas eu sei que vai prejudicar o outro.
Exatamente.
Né? Então, será que eu vou escolher essa política em benefício próprio ou vou pensar naqueles que mais necessitam? Essa é a chave também, né? Esse olhar para o outro.
É um ponto importantíssimo, Tânia, que você toca, que eu destaco a necessidade de a gente atentar para o caráter perceptivo dos fenômenos sociais, dos fatos sociais. Porque o que acontece, vamos pegar um exemplo da pandemia. Eu coloquei no livro o exemplo da pandemia. O pessoal falava assim, a pandemia está ruim, né? Está todo mundo no mesmo barco. Não, não está todo mundo no mesmo barco. Quem podia trabalhar de forma remota ficou em casa, lá tranquilo, protegido. Esse aí estava no iate, né? Agora, e aquele que trabalhava no chão da fábrica, que perdeu o emprego porque a fábrica teve que parar de produzir, né? Esse aí estava nadando, sem barco, contra a corrente, né? Aqueles que puderam trabalhar mas tiveram o seu salário reduzido, a jornada reduzida, também foram prejudicados de outra forma. Então, esse é apenas um exemplo de como um fato social ele afeta as pessoas de forma diferente. E eu coloco isso porque eu acho que um dos grandes problemas da radicalização, da polarização que a gente está tendo, é que as pessoas não conversam e muitas vezes elas acham que a verdade está com ela. Então, eu deixo muito claro aqui que quando a gente fala de fenômenos sociais, pode sim haver muito mais de uma verdade. A sua verdade depende de onde você está sentado, de como aquele fato te atinge. Sim. Eu dou diversos exemplos aí, até eu vou em alguns momentos para a música, eu vou em alguns momentos até para a culinária ali, para mostrar como essa história de você apontar, a verdade é isso, a verdade é aquilo, é para você. Mas para outro,
seu contexto, né?
Exatamente, para outro é diferente.
Exato.
Isso é fundamental para a gente tentar fazer com que as pessoas conversem, que eu acho que se a gente não tiver conversa, vai ser difícil. E, infelizmente, só para fechar aqui, os dois polos neste momento políticos que estão se digladiando, eles alimentam essa radicalização, essa ideia de que a política é feita com inimigos e não adversários políticos. Quem veio inicialmente com essa ideia foi Carl Schmitt. Carl Schmitt é o ideólogo do nazismo. Foi ele que criou essa ideia de que a política é um embate entre inimigos. Não pode ser assim. Se ele pensa diferente de você, ele não é seu inimigo, é seu adversário político, né? Só que os dois polos hoje estão alimentando isso, né? O bolsonarismo alimenta isso, afirmando que o Partido dos Trabalhadores, Lula, né? Porque é comunismo, porque é socialismo e tal. E do outro lado, o presidente Lula, por exemplo, vira e mexe, está falando que a extrema-direita não vai mais voltar ao poder, como se a alternativa a ele fosse apenas a extrema-direita. E não é, tem a direita, tem o centro e tal. Então, eu acho que é importante que a gente entenda esses aspectos para tentar distensionar a sociedade e fazer com que a gente converse, né?
Tem a direita, tem o centro, né? A direita democrática tem o centro e tem a extrema-direita.
Sim, né? Exatamente. E que a gente
Jair
teme.
Bolsonaro representa a extrema-direita.
Representa totalmente a extrema-direita, né? E esse é um dos aspectos que fizeram com que eu escrevesse o livro, e que é exatamente o fato de a gente ter passado durante o governo Jair Bolsonaro, né, por um período em que a ruptura institucional esteve muito próxima. né? Foi uma tentativa de golpe. Isso me preocupa demais, porque apesar de tudo isso que aconteceu, a gente percebe que o bolsonarismo ainda tem um apoio extremamente significativo na sociedade. Né? Eu trago no livro o histórico de Jair Bolsonaro, desde o momento em que ele era cadete lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Aliás, você entrevistou no CBN Noite Total. Eu estou tentando, é uma McLuff, né? Se eu não me engano. Que foi o autor desse livro. Exato. Que traz o histórico do Bolsonaro. Né? Eu lembro no livro também um momento em que o Bolsonaro, na década de 90, Tânia, isso me chama demais a atenção, né? Na década de 90 ele era deputado, ele foi à TV Bandeirantes, Tânia Morales, ouvintes aqui do CBN Noite Total, e disse que para o Brasil a única solução seria uma guerra civil em que 30 mil morreriam, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí ele fala assim, olha, e se morrerem alguns inocentes, tudo bem. Essa pessoa era deputado federal e virou presidente da República. Então eu tento mostrar aqui por que ele virou presidente da República. Um dos motivos é o antipetismo que existe no país. E aí, Tânia, é só para a gente fechar, uhum, né? Esse receio meu em relação à questão dos ataques à democracia por parte do Jair Bolsonaro. Né? A nossa ouvinte deve lembrar aquela reunião ministerial em que o Ricardo Salles falou de passar a boiada e tal. Esse passar a boiada, ele ficou tão, né, foi tão falado, que se esqueceram de um momento ali naquela reunião, que na minha opinião é muito mais grave, é muito mais grave. O Jair Bolsonaro naquele momento estava louco da vida, porque o Supremo Tribunal Federal havia determinado que governadores e prefeitos tinham a prerrogativa de determinar o que fechava e o que abria. Né? E aí ele falou com todas as letras, não vou repetir o palavrão aqui, uma B de um prefeito, de uma lei, coloca todo mundo em casa, se estivesse armado, ia para a rua. Ele falou isso, era um presidente da República incitando a população a se insurgir contra a ordem estabelecida. Então, Tânia, como é que eu não vou me preocupar com uma situação dessa? Entendeu?
E aí volta aquele ponto que você falou no início, né? Quer dizer, a democracia por si só não resolve os problemas. Mas as pessoas, algumas ou boa parte delas, estão tendendo a se voltar contra a democracia, como se essa fosse a solução, né?
Sim, exatamente.
A solução está na democracia.
Exatamente.
Está na democracia. Esse é o grande desafio. Paulo Galvão aqui com a gente, falando sobre o livro que ele está lançando. É o livro Quem Você Ajudou Hoje. Galvão, queria falar do título, porque o título já é uma provocação. O seu livro é uma provocação, é um convite, né?
Exatamente.
É um convite à mudança, à reflexão, né? É uma postura sua otimista.
Exatamente.
Que você acredita que nós vamos responder com uma ação, né, construtiva. O que que você nos provoca aqui com esse título? Quem você ajudou?
Eu vou voltar um pouquinho, Tânia, pegar essa questão do otimismo. Eu sou um otimista inveterado, eu sempre falo aqui, e eu coloco no meu livro que ele está cheio de wishful thinking, que é um termo, né, que é muito usado na sociologia, na ciência política, para determinar algo que é muito improvável. Só que é muito improvável, mas não é. Eu procurei lá no dicionário, não está escrito que é impossível. Pode ser muito improvável, mas não é impossível. Né? Então eu, humildemente, estou tentando, de alguma forma, combater o pessimismo antropológico de Hobbes, de Maquiavel, de Kant. Porque o Hobbes, né, com o Leviatã, o Hobbes é aquela história do homem é o lobo do homem. Então teve que criar o Estado Leviatã, o nome de um monstro bíblico, para senão cada um a gente vai sair matando o outro.
Proteger dos amiguinhos.
Proteger dos outros homens. Das mulheres também. O Maquiavel, no Príncipe, ele fala lá pro príncipe nem se meter a besta de ser bonzinho, porque se ele for bonzinho, ele vai se dar mal no meio dos maus, porque o homem é mau, o Maquiavel fala. O Kant diz que o estado de natureza não é o estado de paz. O estado de natureza pro Kant é o estado de guerra. Então todos esses, a gente há 500 anos a gente está ouvindo que o homem é mau, o homem é mau, o homem é mau. A gente aqui no nosso dia a dia, todo dia notícia de crimes e tal, mas ainda assim, Tânia, ainda assim, eu ainda acho que existe a possibilidade de a gente mudar isso, porque se a gente achar que não vai mudar, aí que não vai mudar mesmo.
Há um Rousseau em você.
Então, o Rousseau, o Rousseau ele tem um aspecto interessante, porque o Rousseau ele fala que o homem, na natureza, ele é bom. Só que quando ele se junta com o outro... É, olha só, para o Rousseau...
Verdade, é o estado da natureza.
O estado primitivo do homem é bom. Só que é só ele juntar com outro que aí ferrou tudo.
Ferrou.
Só que por que ele fala isso? Porque, porque não há a confiança, né? O Rousseau destaca esse aspecto, né? Ele deixa muito claro por que que surge a competição, que o homem quer vencer, tal, do outro. Porque não há uma confiança. E eu acho, Tânia, plenamente que a gente pode viver num ambiente em que haja confiança. Por mais que a gente tenha notícias ruins todos os dias, eu olho, eu vejo que o número de pessoas que estão se engajando em trabalho voluntário cresce, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu vejo aquela garotada da Teto que está lá construindo casa para os pobres. Eu vejo a população se mobilizando quando tem uma enchente lá no Rio Grande do Sul. Então, tem vários exemplos de que a gente pode, sim, agir pensando no outro. Quantas pessoas boas a gente não conhece, né? Então, e aí, Tânia, por que que o Quem Você Ajudou Hoje, eu não vou dar o spoiler total, mas eu vou dizer por que que eu acredito que a gente pode mudar e como pode mudar. Eu tive uma sorte tremenda, Tânia, porque esse estado de coisas que a gente está vendo, todo mundo está percebendo que o negócio está ruim pra caramba, né? Mas, então escrever um livro só dizendo que está ruim não ia adiantar nada. Eu estou propondo alguma coisa aqui, Tânia.
Isso.
E não sou eu que estou propondo, é a Unesco. Eu tive uma sorte enorme, eu trabalhei muito tempo com ensino médio, no Marista Arquidiocesano, no Colégio Porto Seguro também, com muitos projetos lá, e uma das vezes que eu estive no Porto Seguro, eu sempre que eu ia lá, né, eles me dão livros e tal, eles me deram esse livro da Unesco, que é eles juntaram 18 educadores do mundo todo, né, o Antônio Nova, português, o Cristóvão Buarque, brasileiro, mais outros 16 do mundo todo, para escrever, para montar o que eles acham que deve ser a educação do futuro. E aí tem dois pontos. O primeiro, incluir que a educação, universalizar a educação de qualidade, né? Porque a gente tem a universalização da educação. Aqui no Brasil, quase todas as crianças estão na escola, só que eles querem colocar lá universalização da educação de qualidade. Esse é um ponto. Mas o mais importante é mudar o foco da educação. Nós somos criados, Tânia Morales, e as crianças hoje estão criadas também para vencer na vida, para competir. A gente vive numa sociedade, né, de ganhadores e perdedores. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso. Ah, esse cara é um loser, né? A gente vive nesse ambiente. Como mudar isso, Tânia? Não vai mudar de hoje para amanhã, né? Nos adultos, nessa nossa geração que não vai, né? Vai demorar? Vai. Mas acho que a velocidade agora não é importante. O importante agora é a direção. Então vamos trabalhar com as crianças. É isso que a Unesco está preconizando. Um foco não no indivíduo. Não é aquela ideia de que você vai ser o melhor, que você vai crescer, não. Vamos olhar.
Não é competição,
olhar...
né?
Não é competição.
É colaboração.
Vamos olhar para o lado e colaborar. E aí eu trago um exemplo. A gente tem tempo ainda, Tânia, eu estou me estourando aqui. Eu trago um exemplo. Eu vou até contar esse exemplo
mais
aqui. Dos balões. Acho que isso é um exemplo que mostra claramente como o modo colaborativo pode ser muito melhor do que o modo individualista. Pena que eu terminei de escrever o livro antes do jogo França e Espanha na semifinal da Copa do Mundo, porque senão eu teria colocado esse exemplo, porque é um exemplo perfeito também. A França, no papel, era um time que dava de 10 na Espanha, né? O pessoal no bolão jogou tudo na França, eu joguei na Espanha. e dei sorte,
e
né?
Ganhei o bolão.
Ganhei o bolão. Mas por quê? Aquele jogo, Tânia, pra quem gosta de futebol, acho que um dos. Eu acho que o nosso ouvinte que está ouvindo aqui deve ter assistido também, deve ter pensado isso. Foi um dos jogos em que eu vi um time jogar com mais. Aquela ideia. Você ouviu aquela história? Jogar por música? A Espanha jogava por música. Você viu um trabalho coletivo, você viu o técnico ali dentro de campo, um trabalho coletivo, um sabia onde o outro estava. A França não viu a cor da bola. Então, esse é um aspecto. E aí, o exemplo que eu dou da criança, que como o coletivo muitas vezes é melhor do que o individual, é um exercício, né? Que a gente pode fazer em sala de aula. Eu nunca fiz com meus alunos, já fiz um outro que eu dou exemplo lá, mas é uma dinâmica, né? A palavra melhor é uma dinâmica, que é o seguinte: o professor está lá com as crianças em sala de aula, cada um vai encher um balão do mesmo tamanho e vai colocar, escrever lá com uma canetinha, aquelas que não saem a tinta no plástico, escreve o nome no balão, tira as carteiras, põe tudo para o canto da sala, o meio da sala está livre. Aí eles vão lá, cada um joga o seu balão lá no meio, volta para o canto da sala, né? E aí o professor vai misturar esses balões e tal, ele vai contar o tempo. E a missão qual que é? Gente, vocês vão ter que pegar o seu balão e a gente vai marcar o tempo, tá? Não interessa quem vai pegar primeiro. O professor tem que falar isso. Não interessa quem vai pegar primeiro. Vocês vão pegar o seu balão, né? E aí, quando todo mundo tiver com o seu balão, a gente vai parar o cronômetro. Beleza? Beleza, vamos lá. Pá, zerou o cronômetro. Eles vão sair correndo para pegar o balão. O que, que vai acontecer, Tânia?
Se eu achar o seu, eu já te entrego para facilitar.
Mas você acha que eles vão fazer isso de primeira?
Não.
Eles não vão fazer, né? Eles não vão fazer. Eles vão querer... As crianças, o que elas vão fazer? Elas vão chegar lá no meio, vão começar a procurar o balão delas, assim, que nem malucas. E aí não é o meu, vai jogar pra cá, vai jogar pra lá, vai virar um bate-cabeça, bate-balão e tal. Eles vão demorar não sei quantos minutos lá pra pegar o seu bolão, o seu balão. E aí, terminado isso aí, vai, demoraram lá 3 minutos pra pegar os balões. Aí é que vem...
mais fácil, você pegou e entrega para a pessoa.
E eu acho que não vai precisar nem dar a dica para eles. Eu acho que aí o professor chega e fala assim, gente, será que não tem um jeito melhor para a gente cumprir essa missão? Né? Tá. Então, chegou lá, viu que o balão não é o seu, de quem é? Vou lá e entrego na mão da pessoa.
Sim.
E aí, pô, em 30 segundos, eles vão fazer essa missão. Então, é essa a ideia.
Mudar a perspectiva,
exatamente,
né?
Exatamente, Tânia.
O coletivo, não mais o individual.
Exatamente.
Isso muda tudo.
Tudo.
Mas se a gente conseguir que as próximas gerações se transformem, porque é o tipo de concepção que talvez no adulto já seja mais difícil incorporar. Mas a criança é a esperança, né, Galvão?
É a nossa esperança.
É a nossa esperança. Criança e esperança.
É.
Muito bom. Quem você ajudou hoje? Galvão, dois minutos.
2 minutos. Vamos convidar
o
pessoal.
Avisa. Vamos. Hã? Convidar, porque tem evento de lançamento. Você pode encontrar pessoalmente Paulo Galvão, adquirir o livro e pegar um autógrafo. Eu já peguei o meu. Como vai ser, Galvão? Vamos fazer o serviço aqui.
Estaremos lá, Tânia Moraes estará lá. E o pessoal aqui da rádio já me falou que vai também. Eu estou ficando muito... o meu coração está aquecido, né? Porque realmente é um momento importante para mim. E contar com os amigos é muito importante. E se os ouvintes estiverem lá também, eu vou agradecer demais. Estaremos lá na terça-feira, a partir das 7. Está marcado 7 ali, 19. Mas eu já vou contar aqui que a partir das 18 eu estarei lá. A partir das 6 da tarde, eu estarei lá no Conjunto Nacional. Aliás, fui hoje lá, porque eu gosto de reconhecer o terreno.
Nossa,
viu, Tânia?
Muito certinho, né?
Eu fui lá hoje, conversei
Existe
com o gerente.
Mesmo, tá tudo certo.
Isso, já vi onde é que eu vou sentar, onde é que vai colocar o banner, já tá tudo certo.
Ótimo.
18
horas.
É perto
do metrô?
Desceu na estação Consolação do metrô, você tá do lado, porque é o final da Paulista.
É, metrô.
Final da Paulista, né? Livraria Drummond do Conjunto Nacional. E a partir das 18 horas eu vou estar lá até as 10 da noite, pelo menos. Pelo menos.
Certo. Agora a sessão de autógrafo mesmo, como é às 19. Mas quem quiser chegar antes, é bom que a gente já converse. Eu vou chegar antes também, porque depois eu tenho que ir embora.
E se a pessoa tiver que ir embora também, eu posso assinar lá. A gente vai conversando, não tem problema. Problema nenhum.
Pronto. Terça-feira agora, em São Paulo.
Em São Paulo, dia 4, exatamente.
Livraria Drummond, Conjunto Nacional. Vai
Estaremos lá
prestigiar. Galvão, uma honra.
Ô, Tânia, obrigado, viu? Obrigado.
Muito legal o seu livro, de verdade mesmo. Assim, a gente aprende muito, porque como vocês perceberam, Galvão tem um repertório, né, intelectual muito rico. Então, é uma aula o seu livro. E que o mundo seja... mais solidário, como você apregoa no seu livro, viu, Galvão?
Assim seja, Tânia. Eternamente agradecido para você, viu, Tânia?
Imagina. Você é um cara que realmente eu admiro demais e recomendo o livro do Paulo Galvão e essa reflexão que ele propõe com o livro Quem Você Ajudou Hoje? O livro sai pela Alta Books, do nosso queridíssimo Paulo Henrique Galvão. Agora, 8:30.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, o PSD confirmou a candidatura de Matheus Simões ao governo de Minas Gerais. A decisão foi tomada durante convenção realizada neste domingo na Assembleia Legislativa do Estado em Belo Horizonte. Simões é o atual governador mineiro. Ele foi eleito vice-governador em 2022 na chapa encabeçada por Romeu Zema, do Novo, e assumiu o comando do Executivo em março de 2026. Antes disso, foi secretário-geral do Estado e vereador de Belo Horizonte. Em Pernambuco, o PSD lançou a candidatura da governadora Raquel Lira à reeleição. Lira tenta conquistar um segundo mandato à frente do Palácio do Campo das Princesas, de onde saiu neste domingo, encaminhada junto com militantes e lideranças políticas pelo bairro do Recife até o local da convenção. No Distrito Federal, a Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, confirmou a candidatura de Celina Leão à reeleição. Celina é governadora do DF desde março deste ano, quando o então governador Ibaneis Rocha renunciou ao cargo para concorrer ao Senado. Ela foi eleita em 2022 como vice-governadora do segundo mandato de Ibaneis. Subiu para 72 o número de pessoas que morreram ao tentar atravessar a nado a fronteira entre Marrocos e Ceuta, enclave espanhol no norte da África. A atualização deste domingo é das autoridades locais. As mortes decorrem de uma tentativa de entrada em massa em Ceuta na quinta-feira, quando cerca de 60 mil africanos nadaram rumo ao enclave espanhol. O incidente, sem precedentes, desencadeou uma nova crise migratória no norte da África, além de uma crise política na União Europeia. Horário de Brasília, agora 8h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O Guará recebe nos dias 7 e 8 de agosto a primeira edição do Festival Transforma-se, com programação gratuita voltada ao empreendedorismo feminino, capacitação e atrações culturais. O evento será realizado na Casa de Cultura do Guará e vai reunir cerca de 50 mulheres empreendedoras, que vão expor e vender produtos artesanais, naturais, autorais e alimentícios. A programação também inclui palestras e roda de conversa sobre gestão e produção cultural, além de orientações para quem deseja atuar no setor cultural do Distrito Federal. A entrada é gratuita. Juliana Souza, para a CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Show da Notícia.
O PT oficializou a candidatura de Lula para a reeleição ao Palácio do Planalto. Discursando na Convenção Nacional do Partido, o petista fez acenos ao eleitorado feminino e se comparou a Pelé. Geraldo Alckmin criticou líderes estrangeiros e exaltou as urnas eletrônicas.
O presidente Lula se comparou a Pelé neste domingo na Convenção Nacional do PT, que confirmou a candidatura dele para a reeleição à presidência. Logo no início do discurso, o petista fez um balanço das participações do jogador em Copas do Mundo e as dele em eleições presidenciais.
O Pelé, que foi o grande astro do futebol do século XX, considerado o atleta do século, só disputou 4 Copas. O que eles não sabem é que essa Copa minha é a 7ª. Se eu ganhar essa, são 4 Copas. Eu não vou ter chance de disputar o Penta, porque eu resolvi, depois da gente entregar o Brasil perfeitamente para o povo brasileiro, nós vamos sair de férias para namorar mais uns 20 anos. Esse é o meu desejo.
Temas do evento foi o da violência contra as mulheres. Antes de Lula subir ao palco principal, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, fez uma reflexão sobre a participação feminina no processo eleitoral de 2026. Segundo Janja, as mulheres precisam se reafirmar o tempo todo e são elas que irão reeleger Lula ao Planalto. Lula também falou sobre o tema com afirmações que tem repetido em aparições públicas. O aceno ao eleitorado feminino é central neste momento. É justamente o público que o principal adversário de Lula na disputa, o candidato Flávio Bolsonaro, do PL, busca alcançar, já que diversas pesquisas apontam que o eleitorado feminino tem tendência maior de votar no petista. Antes de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai reeditar a chapa vencedora de 2022 com o petista, criticou as supostas tentativas dos presidentes da Argentina, Javier Milei, e dos Estados Unidos, Donald Trump, de interferir nas eleições no Brasil. Ele ainda alfinetou aqueles que desconfiam da lisura das urnas eletrônicas.
Se os nossos adversários, perdendo as eleições, tentaram um golpe de Estado, tinham como projeto matar aqueles que foram eleitos pelo povo, imagine se eles tivessem ganho as eleições. Aliás, quem não acredita no voto popular não devia nem ser candidato a presidente. A descrença das urnas é cheiro, fumaça de derrota. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano.
Outro momento de destaque foi quando o presidente se dirigiu a aliados e a militância petista, pedindo que não fiquem preocupados com pesquisas eleitorais, independentemente do que os levantamentos apontem. Isto porque, segundo o petista, a guerra não começou ainda. A referência foi ao período oficial das campanhas eleitorais, que começará no dia 16 de agosto. Para este dia, Lula conclamou apoiadores a comparecerem ao evento que abrirá a campanha dele à reeleição. O evento acontecerá no dia 16, no local considerado o berço político de Lula e do PT, o estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Como líder sindical, Lula realizou grandes assembleias no estádio nas décadas de 70 e início dos anos 80. De São Paulo, Pedro Pupulin.
Nós temos agora ao vivo, de volta a Brasília, participação do Igor Cardinho. Oi, Igor.
Oi, Tânia. De volta, trazendo atualizações para os nossos ouvintes. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi oficializada pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal em uma convenção do Partido Liberal aqui em Brasília. Ela, porém, não participou do anúncio e acabou frustrando ali uma parte de aliados, apoiadores do Partido Liberal que esperavam que a ex-primeira-dama comparecesse aqui após receber alta hospitalar hoje no fim da tarde, após a internação ali por cefaleia. A deputada federal e pré-candidata Bia Kicis já havia anunciado ontem a confirmação dessa dobradinha ali com a ex-primeira-dama nas eleições. E aí, hoje, o irmão dela fez a leitura de uma carta escrita por Michel Bolsonaro, destinada à militância do partido e também confirmando o nome dela como candidata agora confirmada pelo Partido Liberal ao Senado pelo Distrito Federal, Diego Torres, que é o irmão de Michel Bolsonaro e será primeiro suplente na chapa encabeçada por ela. Flávio Bolsonaro também fez um discurso aqui, endossando esse apoio à Bia Kicis e a Michele Bolsonaro, desejou pronta recuperação para a madrasta, disse que, inclusive, a filha dele, recentemente,